E eu sou a Mei Mortari.
E vocês, Grig, bem-vindos a mais um Booklistas.
E o tema de hoje não é surpresa para ninguém, porque tá no título, como sempre, mas hoje nós vamos recomendar para vocês livros para ler no fim do arco-íris. Grig, o que são livros para ler no fim do arco-íris?
São aqueles livros que, quando você segue o arco-íris e chega lá, eles estão dentro do potinho de ouro.
Ah, pronto, a gente
Então.
tem que virar Leprechaun agora para achar os livros.
Talvez. Quem sabe eu já sou.
Livros sobre leprechauns. Leprechauns, sei lá
É, e
como
por
fala
ser
isso em
arco-íris, vão
português.
ser só livros sobre criaturas. Mentira, é um episódio
Mentira.
especial do mês do orgulho LGBTQ+. Então a gente procurou pegar livros só com protagonistas LGBTQ+.
E como a gente ainda tem muito. Como só livros com protagonistas LGBT seriam um tema muito fácil para esse podcast, nós ainda nos demos os desafios de encontrar livros com personagens LGBTQ+ e com as cores do arco-íris envolvidas.
É, porque seria muito fácil só escolher os protagonistas. Inclusive, quando eu falei essa ideia pra Mari, ela mandou em caps: "Amigo, você tá dificultando a minha vida, mas bora."
É porque na verdade a gente começou pensando, vamos fazer os livros com as cores do arco-íris. Aí eu pensei, poxa, legal. Eu não leio muito livro colorido, a maioria dos meus livros tem capa preta. Aí o Giga falou, e se a gente fizesse capas de arco-íris e protagonistas LGBTQ+? Aí eu, amigo, você
Mas
não
é
acha
que
que
é
você
o
tá
Pride
dificultando a minha
Month.
vida? É o Pride Month. Eu li livro especialmente para esse podcast.
Dois.
Dois livros. Não, mentira, um eu já tava lendo. Um eu já tava lendo, já sabia que eu queria incluir ele. Só fui terminar ele antes da
15 minutos
gravação.
atrás.
15 minutos antes da gravação. Mas o outro livro eu li especialmente para essa edição. Eu mirei ele lá e falei: vou ler esse livro e vou falar dele no Booklistas.
Ele é o
Seja
penúltimo
bom ou
livro.
seja
Mentira,
ruim.
ele é o segundo livro. Tô pensando no arco-íris certo. Mas é isso. Pra combinar a quantidade de cores no arco-íris, a gente vai ter um livro extra, né? Porque são sete cores, normalmente a gente indica seis. Então vocês ficam até o final que vocês vão se surpreender.
Nós vamos começar ao contrário. Eu, quando eu aprendi sobre o arco-íris na escola, eu aprendi a decorar as siglas, sabe? VLAVAV, que são as iniciais das cores do arco-íris. Então eu sempre sei que é vermelho, laranja, amarelo, azul, verde, roxo, azul, azul, anil. Deixa eu começar de novo, peraí.
Você errou tudo.
Errei tudo! Mas eu sei o VLAVAV. Escreveram dá certo. Então eu sei que a ordem do arco-íris é vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Olha só, é só
Então,
decorar a ordem.
eu só decorei, tipo, só decorei mesmo, porque uma cor veio puxando da outra.
Você não
Tipo,
aprendeu a sigla VLAVAV?
não que eu lembre, mas tipo, laranja é quase vermelho, amarelo é quase laranja, verde é quase amarelo, e assim vai.
Sim, é, ok. Não tem muita dificuldade lembrar as cores do arco-íris, mas hoje
O
nós
que
vamos
complica é aquele
dificultar.
anil ali no meio.
Anil. Porque senão a gente fica. É verde, azul, azul e violeta.
E tipo, não
Que raios é
precisava,
anil?
era só colocar, sei lá, verde, azul, violeta. Seis cores tava ótimo.
Por que azul escuro? Azul escuro continua sendo azul, sabe?
Eu nunca
Enfim.
sei definir violeta. Violeta e roxo são a mesma coisa?
Eu acho que o roxo é o violeta escuro. Nossa, eu não sei, gente.
Eu
Ou
sou,
violeta é roxo claro.
horrível com cores. Mas enfim.
Enfim, e também para deixar um pouquinho mais de graça, nós vamos hoje começar o arco-íris ao contrário. Para começar com o livro que o Sgrig escolheu para vocês com a cor violeta.
Que no caso é roxo
Sgrig,
mesmo, porque é bem escuro.
conta pra gente sobre o seu primeiro livro de hoje.
Meu primeiro. Ah, só lembrando que, tipo, não precisa ser a capa da cor, pode ser alguma referência, pode estar no nome, pode ser, tipo, sei lá, o
Só tem que
protagonista
ter a
tem a pele
ver com a
azul.
cor. Vou recomendar para vocês hoje Avatar.
Ah, ué, Smurfs.
Smurfs. Sem condições.
O meu primeiro livro é Amora, da Natália Borges Polesso. Ele tem uma capa roxa bem escura, que é pra representar a fruta. É um livro nacional, a editora é a Não Editora.
Uau.
Tem 256 páginas e a publicação é de outubro de 2015. Amora é uma coletânea de contos. Não vou falar que são contos LGBT, porque são contos lésbicos, então é só conto L mesmo. Em que são contos não relacionados e cada um, a protagonista, vai passar por alguma experiência, ou de descoberta, ou de afirmação, ou de viver a vida mesmo. E tem alguns gatilhos no livro, mas acho que o principal é no conto Butinas, então se você tem algum problema com depressão ou suicídio, dá uma puladinha nesse aí. Mas são livros muito bons e, tipo, você consegue entender cada protagonista como se pudesse ser uma pessoa real, sabe? Tipo, não é aquela protagonista super fodona, é uma pessoa normal, com as inseguranças, com os defeitos, com as qualidades, com os problemas com a mãe, com tropeçando na porta do apartamento. É o dia a dia de garotas lésbicas. O livro é separado em grandes e sumarentas e pequenas e ácidas. O grandes e sumarentas são contos maiores, tipo, vamos supor assim, contos de, sei lá, 30 páginas. E pequenas e ácidas são contos rápidos, tipo, uma página, duas no máximo. Eu particularmente gosto mais dos primeiros, que eu gosto mais de ter um contexto, eu não gosto muito de conto muito curto.
Eu também não gosto muito.
E é isso, esse é Amora da.
Eu não sou muito chegada assim em livros de contos, principalmente contos curtos. Eu gosto de desenvolvimento um pouquinho maior e contos um pouco mais longos, ou gosto mais de ler romance mesmo. Mas eu fiquei interessada nesse livro, assim como eu fico interessada em todas as suas recomendações, né, amigo? Olha, tô puxando sardinha pro lado do meu amigo, dizer que eu gosto das coisas que ele recomenda. E esse daqui eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar, inclusive. Foi super novidade para mim conhecer esse livro. E a capa dele é uma capa que não me chamaria atenção, mas a premissa que você contou parece muito legal.
Foi indicação de uma amiga. Eu também não me chamaria atenção, mas eu gostei bastante. Então, leiam, Amora.
Legal. Foi uma explicação rápida desse livro.
Mas é, tipo, é coletânea de contos. Não tem muito o que falar.
Não
Tipo, eu não
tem
posso
muito.
falar de cada um porque são 37 contos.
É, não, 37 contos é meio puxado.
E qual é o seu primeiro livro, Mariana?
O meu primeiro livro. Eu fico esperando você chamar meu livro, amigo. Você não aprendeu ainda. Fique em silêncio até esgrigue e falar qual é o seu livro.
Mas é
Mentira.
que eu tô rindo tanto. Tá, fala qual que é o livro.
O meu primeiro livro de hoje é o livro que eu li especialmente para esse episódio do Booklistas, representando a cor anil, que é a cor do oceano, aquele azul intenso dos mares e das sereias e dos tritões. Eu li O Amante do Tritão, da R.B. Mutti, é um livro nacional independente de 402 páginas. A publicação original dele foi em janeiro de 2017 pelo Wattpad e depois em março de 2017 pela Amazon. Eu já ouvi falar muito desse livro, muito. Ele é um daqueles livros hypados do BookTube que a gente escuta falar de tempo em tempo. Mas esse
De
é o tipo de.
culpa de Geek Freak.
Por culpa do Geek Freak, a gente escuta falar bastante. E eu achei que talvez pudesse ser interessante eu ler esse livro para trazer aqui para o Booklistas, porque eu acho que ele sai completamente do estilo de livro LGBT que eu normalmente indico para vocês. Eu acho que eu tenho um padrão de ler livros LGBT onde normalmente o foco não é na parte LGBT do negócio, mas é mais em tipo uma história em que os personagens acabem sendo LGBT, que é o tipo de coisa que eu mais gosto de ler. Eu gosto muito de quando o foco não é na sexualidade do personagem ou na identidade do personagem, mas sim no que ele vai viver e no que as impressões dele como pessoa LGBT vão trazer para essa história. Só que esse livro é totalmente diferente de tudo. Eu nunca tinha lido um livro hot. Essa foi a primeira vez que eu li um livro hot. Mentira, vai. Eu li 50 Tons de Cinza, mas faz muito tempo mesmo. E é hétero, e foi muito, muito chato. Mas O Amante do Tritão. Eu não sei como eu vou começar a explicar isso para vocês, gente. Eu não sei falar desse livro, mas eu vou tentar. Ele conta a história do Gabe, que é um garoto de 18 anos que acabou de se mudar para Orla das Sereias, que é uma cidadezinha pequena aqui no litoral aqui do Brasil. Eu não sei exatamente onde ficaria localizada a Orla das Sereias, ou se é uma cidade que existe mesmo, acredito que seja fictícia. Mas a Orla das Sereias é esse lugar que tem uma certa mitologia envolvendo sereias e tritões. Eles acreditam que há muito, muito tempo existiam sereias lá mesmo. Só que essas sereias foram extintas por caça e essas coisas, e hoje em dia não tem mais nada. O Gabe acha isso uma grande palhaçada, né? Ninguém acredita muito, é meio que uma lenda local. E o Gabe foi para lá porque o pai dele descobriu que ele é gay. E o pai dele é pastor e ele é totalmente homofóbico, escroto e odeio esse personagem do pai dele. Mas ele coloca o Gabe para fora de casa e o Gabe vai morar então com o irmão mais velho dele, o Alisson, que é um surfista profissional que mora na Orla das Sereias. E o Alisson, ele é assim uns 15 anos mais velho do que o Gabe, então eles nunca tiveram uma amizade ou muito contato. Mas é quando o Gabe acabou se vendo sem lugar para ir, a primeira coisa que ele pensou foi ir atrás do irmão dele, e o irmão dele acolheu ele totalmente. E esse irmão dele é um tipo de personagem que eu odeio ao mesmo tempo que eu amo. Ele tem vários pontos muito problemáticos, mas pelo menos ele existe na história. Acho que se ele não existisse na história, o negócio ia ser muito mais dark do que ele é. Esse livro tem alguns gatilhos, ele me deixou incomodada em algumas conversas, e os personagens me deixaram um pouco bravo em várias partes. Mas o que acontece com o Gabe é que ele descobre de uma forma. O Gabe ele é meio tapado, tá? E a gente descobre as coisas antes dele, muito antes. Às vezes, capítulos antes do Gabe saber o que tá acontecendo, a gente já sabe. Isso que me deixa mais nervosa nesse protagonista. Mas ele fica totalmente encantado, assim, por um cara muito bonito que aparece nos luaus que ele começa a frequentar em Orla das Sereias, com um grupo de pessoas que são os irmãos mais novos ou os filhos dos amigos surfistas do Alisson, irmão dele. Então o Gabe ele quer muito se enturmar com essas pessoas para mostrar para o Alisson que ele é capaz de se enturmar e que o Alisson não tem que ser tão protetor com ele, que ele consegue fazer as coisas sozinho. Na real, o que o Gabe consegue provar para a gente ao longo de toda a história é que ele não consegue fazer as coisas sozinho, que o Alisson tinha que ter sido muito mais protetor do que ele foi. E o Gabe ele vê esse cara aí, esse Dylan, que é um cara misterioso, que frequenta o luau, ninguém sabe muito sobre ele, ele é estranho, ele tem uma escolha de vocabulário esquisito. Ele tá todos os dias usando a mesma sunga azul e parece que ele não tem mais nenhuma roupa além dessa. E o Gabe acha que ele é um cara interessante. Eu já teria saído correndo nesse primeiro momento, que o cara só tem uma sunga azul e mais nenhuma roupa. Mas o Gabe acha que isso é normal. Um dia ele tá em um luau, e essa parte da história não faz muito sentido, mas ele tá nesse luau com as pessoas e quando ele acorda, não tem ninguém mais em volta dele. Tá de manhã, assim, tipo, tá no meio da madrugada, quase de manhã. Ele acorda deitado na terra, na areia da praia, sozinho, porque as pessoas foram embora do luar e largaram ele dormindo na areia. Não faz muito
Ótimos
sentido isso.
amigos.
Não, os amigos muito legais. É uma galera escrota pra caralho, né? E ele, quando ele acorda, ele vê que é a prancha da sorte do irmão dele, blá blá blá, que o irmão tinha emprestado pra ele ir pra praia, tá lá no meio do oceano. Tipo, ele dormiu e a prancha foi levada pelo mar. Ele não. Ele é imune ao mar, pelo jeito. Mas a prancha vai embora e aí ele pensa: poxa, que absurdo, eu preciso pegar a prancha do meu irmão, ele vai ficar muito triste comigo se eu perder a prancha da sorte dele. E daí ele resolve mergulhar no oceano. Ele sabe nadar no mar? Não, ele não sabe nadar no mar. E daí ele quase se afoga, ele é salvo por esse Dylan, né? E quando ele retoma a consciência, ele tá deitado numas pedras, tipo numa ilha de caverninha, uma ilha meio esquisita. Esse Dylan tá olhando para ele, e daí a primeira coisa que o Dylan fala para ele é: Gabe, me desculpa, eu te trouxe para cá, vamos ter que acasalar. Eu não sei lidar com esse livro. E assim, os amigos são um bando de amigos de bosta, porque no primeiro luau dele a gente já vê que tem uma certa brincadeira de dados e que o Gabe vai ter que mandar Gente, a gente vai ter que colocar uma censura nesse episódio, porque eu não tenho como explicar. O Gabe, ele vai ter que tirar uma selfie dele mesmo chupando um pau para ele ser aceito no grupo. Esse é o tipo de amigo que ele conseguiu arrumar em Orla das Sereias.
Quem
E.
nunca, não?
Ah, não! Super normal esse tipo de coisa. E aí ele é levado para essas pedras, né? E aí, tipo, ele fica totalmente louco de tesão pelo Dylan, que é esse cara estranho que mora numa caverna no meio do mar e que só tem uma sunga azul. E ele acaba transando com o cara e ele pensa: não, mas essa foi uma coisa de uma noite só, né? Porque o cara é louco, eu não vou me envolver com esse cara. E aí ele volta pra casa dele e tal, ele tá lá de boa, quando de repente o irmão dele fala: Gabe, tem um cara de sunga aqui querendo falar com você. E daí ele percebe que talvez ele não vá conseguir se livrar do Dylan tão facilmente quanto ele esperava. Essa parte é, o Dylan parece muito stalker. Na real, todos os personagens dessa série, em algum momento desse livro, eu falo série porque depois eu descobri que são 13 livros no total, e eu posso ter baixado o segundo para ver o que tá acontecendo, mas eu ando um pouco nervosa. Eu acho que ele foi pensado para ser uma história um pouco menor. Por quando ele foi lançado no Wattpad. Porque em um determinado ponto da história, parece que o conflito está sendo resolvido, o conflito do livro está sendo resolvido. Mas aí a gente descobre que não, que isso era só meio que um pré-conflito do livro, e depois disso a história realmente começa a se desenvolver. Então eu acho que ela foi pensada para ser uma história curta, mas a autora depois resolveu ampliar e fazer um conflito maior e ampliar isso para um livro. E eu acho que fica um pouco claro o momento da história em que acaba o pré-conflito e o conflito verdadeiro começa. Basicamente, o que acontece é que quando o Dylan fala que eles tinham que acasalar, ele não estava meio que brincando. Ele estava falando sério. E em vários momentos da história, ele deixa muito claro, e muito, muito claro mesmo, que o Gabe vai ter um filho dele. E o Gabe não entende isso, porque não faz sentido. Mas sim, ele fica grávido de um tritão e ele precisa aprender a lidar com o fato de que ele é um cara de 18 anos, já cheio de problemas na vida, e que vai ter um filho com um tritão louco que só tem uma sunga azul. Eu achei, assim, a história muito divertida, porque eu acho que ela acaba envolvendo a gente porque ela é muito inusitada. Então, em vários momentos, eu pensei: o que eu estou lendo? Eu quero muito saber o que vai acontecer no final desse livro, eu quero saber se ele vai conseguir ter esse bebê, eu quero saber se ele vai ficar com o Dylan ou não, eu quero saber o que vai dar essa questão da selfie dele chupando o pinto que ele mandou para não sei quem, e eu quero saber o que vai acontecer com o irmão dele, que vai competir, não vai competir surf mais, porque o irmão dele precisa para um campeonato que é muito caro. Enfim, tem vários pequenos conflitos que deixam a gente curioso na história, sem contar que, assim, as partes de sexo que eu acho que, assim, o livro foi pensado para ser totalmente sobre sexo, só que num determinado momento da gravidez dele isso não é mais possível, e daí o final do livro acaba tendo um super gap enorme, sem nenhuma cena hot. E essa parte eu achei engraçada, porque eu esperava que fosse ter cena hot o livro todo. Em alguns momentos eu dava uma aceleradinha. Gente, eu não sirvo para ler livro hot, eu acho. Eu fico um pouco incomodada às vezes com vergonha alheia que eu tenho de pessoas transando em lugares públicos. Isso é um
Relaxa,
tipo de
tem mais
coisa que me
12
deixa
livros pra você
nervosa.
ler cena hot.
Ai,
Não é
meu
como,
Deus.
não é como se o segundo tivesse 900 páginas.
Eu sou o próprio meme da pessoa sexual lendo o livro hot e tentando entender qual é a pira. Mas eu, assim, baixei o segundo livro, tem 900 páginas. Eu não sei se eu vou conseguir chegar no final dele, mas eu acho que foi uma experiência super interessante ter lido esse livro. Depois de um determinado momento da história, eu comecei a gostar muito do Dylan. Eu acho que ele é o melhor personagem disso, e o vocabulário dele, a forma como ele age, é totalmente diferente dos humanos. Começa a ficar muito estável depois de um tempo e começa a fazer muito sentido. No começo, eu acho que a autora ainda estava desenvolvendo o personagem do Dylan e ele é um pouco jogado, um pouco forçado demais. O Gabe, ele é um personagem extremamente tapado, extremamente burro. Ele não percebe coisas que estão na cara dele e isso me deixava muito, muito nervosa em grandes, grandes partes da história. Além disso, o Alisson, ele tem uma problemática muito grande envolvendo opiniões dele sobre aborto, que ele deixa muito claro no livro e que me incomodaram bastante. Por isso eu digo que eu não gosto do Alisson, ele é um personagem totalmente conflitante para mim. Melhor amigo do Gabe, o Michel, é um cara asqueroso, mas a autora tenta criar uma redenção para ele dentro da história, o que eu acho que foi um erro de escolha da história, porque ele não tem redenção possível, aquele personagem. E, além disso, o chefe do Gabe, no trabalho que ele consegue, é um cara que poderia ser um personagem super legal na história, um tiozão, surfista, muito, muito simpático, mas a única personalidade dele é que ele gosta de comer milho com manteiga. Eu não tô zoando, essa é a personalidade do personagem. Em todas as cenas em que ele aparece, ele tá comendo milho com manteiga, e isso é muito irritante. Muito, porque eu queria ver um desenvolvimento desse personagem, e a autora só se preocupava em colocar ele falando sobre milho e comendo milho, sendo que ele poderia ser um personagem muito legal. Então, basicamente, esse é o roteiro aqui de O Amante do Tritão. Eu acho que vale a pena, sim, se você nunca leu o livro Hot, quer ter uma experiência com o livro Hot. Ele é super rápido de ler, são 400 páginas, e eu li ele em questão de 4 dias, e ri muito enquanto eu tava lendo, então eu acho que vale a pena. E se você gosta de livros Hot, também ele pode ser uma pedida boa. Ele tem umas cenas um pouco. Sabe aquelas cenas de sexo que você fala, isso só acontece em filme pornô? É umas coisas mais ou menos assim. Mas por que não, né? Eu não tenho problema nenhum com a questão do livro Hot, só é realmente um gênero que eu não sou acostumada. E esse livro me divertiu bastante, por isso eu resolvi falar um pouquinho sobre ele aqui no Booklistas para vocês. E acabei falando bastante, na verdade.
E você pretende ler as sequências? Todas?
Pretendo ler as sequências. Não, todas, não são 13 livros. Eu acho que todas não. Mas eu fiz essa leitura de O Amante do Tritão juntamente com um amigo meu que também é assexual e a gente teve uma experiência completamente engraçada de leitura e comentando isso juntos, que foi muito inusitado para mim. E aí ele propôs da gente ler o segundo e eu acho que eu vou ler para fazer essa leitura conjunta de novo com meu amigo. E porque foi divertido e é isso, gente. Eu acho que ele é um ótimo tirador de ressaca literária.
Então, esperem o próximo episódio de Booklistas com livros repetidos, porque a mãe não vai ler mais nada, porque são 900 páginas.
Bem recomenda, Amante do Tritão 2, Amante do Tritão 3. Eu não sei o nome dos livros, cada um tem um nome diferente. Eu acho que o 2 é Ondas de Rebentação, alguma coisa assim. Enfim, essa sou eu desbravando novos mares. Esgriga, qual que é o seu segundo livro de hoje?
O meu segundo livro é da cor azul. E eu escolhi esse livro mais pela cor da capa mesmo, que não tem muita referência à cor azul na história. Que é A Garota do Banco de Trás, da Mary C. Miller. Meio vai ficar brava se eu não pronunciar um laut certo.
Mas não tem um laut ali. Tem um laut?
Tem, no nome dela tem, só não
Então
coloquei
é
no
Miller.
seguinte.
Ok.
É nacional. E é um conto lançado pela agência MAG, mas foi publicado de forma independente na Amazon. E ele saiu mês passado, dia 19 de maio de 2020, é muito recente. E também tem protagonista lá. Vocês vão perceber que todos os livros que eu vou falar aqui hoje são contos ou coletâneas de contos e protagonista lésbica. Então, o meu LGBTQ+ é LLLLLLL.
O meu varia um pouquinho. Comecei com G, né? Mas foi o Sgrid que fez o Sgrid.
A cor? Oxe, você que escolheu ele pra anil?
Onde que eu ia colocar oceano e os tritões?
Eu não sei, se vira. Mas a garota do banco de trás vai contar da Bianca que todos os dias daquele ano ela pega o mesmo ônibus pra ir pra escola. É o último ano dela, o terceiro ano, ela tá preparada para ir para a faculdade. E todos os dias, junto com outros passageiros recorrentes do ônibus, como a garota do tênis bonito, também tem a Kindle, que é o apelido carinhoso que ela deu para crush dela do busão, que tá sempre lendo algum livro, ou no Kindle de capa roxa, ou no livro físico mesmo. Mas ela nunca teve coragem de chegar e falar com a moça, por motivos de ela ser uma garota tímida, uma garota insegura e ser gorda. E eu posso dizer com propriedade que autoestima não é tão fácil assim de conseguir. Aí, na última semana de aula, ela decide escrever uma carta para entregar pra Kindle. E tentar criar coragem para se aproximar nessa última semana antes de mudar para longe para ir para faculdade. O que ela poderia ter aproveitado um ano todo, agora são alguns dias e ela entra em desespero por isso. Como é um conto de 29 páginas, eu não posso falar muito mais, porque aí eu vou entregar o rolê todo.
Contos curtos não tem como a gente falar muito sobre.
Não tem muito como eu falar, mas a capa é muito linda.
Sim, é
A
maravilhosa.
Bianca tem uma camiseta que é Make Emo Great Again, o que eu acho um ultraje, porque emo nunca deixou de ser great.
Emo é sempre great, gente. Como assim, make emo great again? Quando foi que o emo não foi great?
Pois é. Emo is always great. Mas eu gostei muito desse conto e eu posso dizer que ele é muito fofinho. Então, podem ir na cara e na coragem que vocês não vão se arrepender. Ele custa só R$1,99.
Oh, meu
Então,
Deus.
leiam. Sem falar que você vai estar ajudando autores nacionais, lendo histórias LGBT. E é isso. Vai ser um episódio bem curto, porque eu só tô falando de conto, né? Então,
Ah, mas aí eu escolhi os.
o tamanho desse episódio depende de você. Qual o seu terceiro livro, seu segundo livro?
Ah, eu esqueci de fazer um comentário importante sobre o Amante do Tritão. Ele tá disponível no Kindle Unlimited. Então, para quem tiver o Kindle Unlimited, já pode ir atrás desse livro. O meu segundo livro de hoje é o livro escolhido para a cor verde, que é o De Volta para Casa, da Sheena Maguire, que é o primeiro livro da série das Crianças Desajustadas. Ele foi traduzido pela Ana D.F. Duarte e lançado aqui no Brasil pela Morro Branco. É um livro super curtinho, eu fiquei até chocada quando eu vi esse livro pela primeira vez, fisicamente, né? Ele tem 184 páginas só e ele foi publicado em fevereiro de 2018. Ele é um livro totalmente querido. Eu favoritei ele facilmente. Ele é um livro que tem um potencial para ser, inclusive, uma das minhas séries favoritas. E eu estou muito, muito louca já para comprar o número 2 e o número 3, que já estão disponíveis aqui no Brasil também. Mas a série parece que já tem até 5 livros lançados nos Estados Unidos. Eu vou dar uma confirmada enquanto eu falo para vocês. Mas ele conta a história da Nancy, que é uma garota, assexual. Eu sou apaixonada pela Nancy e eu me identifiquei muito com ela ao longo dessa história, pela forma como ela descreve a sexualidade dela, que eu acho que tem muito a ver com a forma como eu também percebo a minha própria sexualidade. E a Nancy, ela viajou para um mundo de fantasia. A premissa desse livro é de que existe uma escola especial para crianças que viajaram para terras de fantasia. Então, pensa, por exemplo, na Wendy Darling, que é uma das protagonistas do Peter Pan, do original. A Wendy Darling, ela viajou para a Terra do Nunca e depois ela voltou para casa dela. Como ela se sentiria voltando para casa dela depois de ter visitado um mundo tão fantástico quanto a Terra do Nunca? A premissa desse livro é justamente essa: uma escola, um internato para crianças que visitaram terras de fantasia e voltaram para casa. A maioria delas, nessa escola, pelo menos, são crianças que gostariam de voltar para o mundo de fantasia delas, mas que não conseguem mais encontrar a porta. E essa escola está aqui para preparar essas crianças para viver de novo no nosso mundo, sem esquecer o que elas viveram nas terras de fantasia delas, mas de uma forma que elas consigam se habituar e se ajustar novamente à vida no mundo sem fantasia. De volta para casa, tem vários protagonistas e vários personagens maravilhosos. A gente começa conhecendo o pequeno grupo de amigos, que é a Nancy, essa garota que viajou para uma terra que era tipo um submundo. Então ela viveu cercada de fantasmas e de corpos por muito tempo. E por conta disso, ela tem uma personalidade muito quieta, ela é muito parada, ela fica imóvel várias vezes durante a história, porque era o que ela era acostumada a fazer dentro do submundo dela. E a Nancy, ela é completamente louca de vontade de voltar para o submundo. E ela é nova nessa escola, ela acabou de chegar lá. Ela só se veste com preto e branco, ela não gosta de vestir cores. E os pais dela não entendem isso, assim como os pais dela não entendem muitas coisas sobre ela. Os pais dela pressionam ela para que ela tenha encontros com garotos, pressionam ela para que ela vista cores, para que ela coma mais, porque ela come muito pouco. E a Nancy se sente totalmente não acolhida com os pais dela. Tem um determinado ponto da história em que ela fala que, mesmo não gostando de estar na escola, porque ela preferia estar no mundo de fantasia dela, ela preferiria 1.000 dias nessa escola do que um dia na presença dos pais dela, que não entendem absolutamente nada sobre ela. Isso foi uma coisa que também pesou muito para mim nesse livro. Além da Nancy, a gente tem a Sumi, que é a colega de quarto da Nancy, que é uma garota que viajou para um mundo de fantasia completamente diferente do dela. Era um mundo totalmente colorido, um mundo cheio de doces e de magia colorida, assim. E a Sumi, ela é uma personagem totalmente cativante, ela é totalmente aleatória, ela fala o que ela quer, porque no mundo dela a espontaneidade era muito aflorada e muito incentivada. E a gente tem o Cade, que é um garoto trans, que é descrito aqui como o garoto mais bonito da escola. A Nancy percebe a beleza do Cade desde o começo, mas ela não tem nenhum interesse
Amoroso.
nele, amoroso não, nenhum interesse, nenhuma atração sexual pelo Cade. Eles têm entre seus 17 e 18 anos. A Nancy não sente nenhuma atração sexual pelo Cade, ela deixa isso muito claro. Ela tem atração romântica. A Nancy, ela diz que se veria sentada em um banco de mãos dadas com alguém conversando sobre a vida, mas ela não tem interesse nenhum de passar disso
Se veria
em questão
sentada de
física.
mãos dadas, mas não sentada nele.
É basicamente essa a ideia, sim. E o Cade é muito, muito querido mesmo. Ele é aquele personagem que ele tá aqui pra gente criar crush, porque o Cade, ele é um personagem maravilhoso, totalmente gentil, e todo mundo gosta dele. Ele é muito popular dentro da escola por conta da forma como ele trata as pessoas. E eles ficam amigos, esses três, conhecem mais as duas gêmeas, que são a Jack e a Jill, que viajaram as duas juntas para o mesmo mundo. E também conhecem o Christopher, que é um outro garoto maravilhoso que viajou para um mundo com esqueletos e ele tem uma flauta feita de osso. Enfim, eles são um grupo muito, muito legal. Acontece que a premissa dessa história não fica só nisso, lógico. Eles têm um mistério meio mórbido para investigar aqui na escola, depois de um crime que acaba levando as crianças a tentarem, identificar o que está acontecendo e resolverem por conta própria, porque eles sabem que se eles envolverem as autoridades, se eles envolverem a polícia, a escola pode ser fechada. E se a escola for fechada, muitos deles não têm para onde ir. E eu gostei muito, ele é um mistério super rápido, ele é um mistério simples. Eu acho que o foco maior desse livro são os personagens e a forma como eles se colocam dentro desse mistério, se colocam dentro dessa história. Eu gostei muito. É uma leitura rápida porque ele é super curtinho. Eu acabei demorando para ler porque eu não queria que acabasse. Então eu lia um capítulo, me forçava a largar o livro porque eu queria ler esse livro o mais devagar possível. Eu tenho um pouco de medo às vezes de ler livros muito rápido e daí esquecer que eu li eles. Isso é uma coisa que acontece muito comigo, não ter tempo suficiente para me apegar aos personagens porque eu li muito rápido. E quando os livros são curtos e eu gosto muito, eu prefiro ler devagar. Ele é uma série. A história de Volta para Casa continua em Entre Gravetos e Ossos, que é o livro 2 da série, e o livro 3, que foi recentemente lançado aqui no Brasil, foi lançado em abril, que é o Sob o Céu Açucarado. Eu tô muito ansiosa para ler o resto. Além desses, lá nos Estados Unidos já foram lançados, eu acabei de checar aqui, 6 livros da série. Então, a série já tá no livro número 6, lá nos Estados Unidos, e aqui no Brasil, por enquanto, nós temos a tradução até o 3. Eu pretendo comprar a edição física de todos, porque eu tenho a edição física do primeiro e eu quero fazer coleção desse livro, porque eu tenho certeza que ele vai ser um. Olha, eu tô naquela, tenho certeza que eu vou favoritar isso tudo. Eu tenho certeza que eu vou amar tudo. Então eu preciso comprar a edição física para eu poder ler e reler quantas vezes eu quiser e ficar olhando para ele.
E a autora, Shanna Maguire, também escreve pra Marvel. Ela escreveu Age of X-Men, Spider-Gwen
Ela é
e entre
maravilhosa.
outras.
Eu li esse só um livro. Eu li só um livro dela e eu já tô assim super fã. A escrita dela é muito cativante. E mesmo com 180 páginas, o tanto de coisa que eu marquei com post-it nesse livro é absurdo. Eu marquei muita coisa, teve muita coisa que eu me identifiquei, teve muita coisa que eu achei importante. E eu acho que ele é uma leitura maravilhosa para jovens, para pessoas LGBT no geral. Ele é totalmente livre de estereótipos. A gente vê personagens aqui maravilhosos, totalmente inovadores, com personalidades incríveis. E a protagonista, principalmente do meu ponto de vista de pessoa assexual, lendo sobre uma protagonista assexual, eu gostei muito dela. Ela foi muito cativante para mim e ela mexeu muito comigo. Então, se tiver alguém ouvindo aqui agora que também se identifique como assexual, também seja assexual, dentro do espectro assexual, eu acho que essa pode ser uma leitura maravilhosa para vocês também. Esgrigson, conte
Eu.
para nós seu próximo livro. Seu terceiro,
Sim.
porém não último, livro de
Meu
hoje.
terceiro, porém não último livro. É da cor amarela. Seguindo o arco-íris ao contrário que nós formamos. É Formas Reais de Amar, que é uma coletânea de contos publicada independente na Amazon, mas organizada pela agência Página 7. Que vai contar com as autoras Val Alves, Solane Chiorro, Lavínia Rocha e Olivia Pilar, que é um conto com protagonistas e autoras negras, o que hoje em dia é muito importante nessa época que a gente está vivendo, porque além de ser o mês do orgulho LGBT, também tiveram vários protestos, várias coisas relacionadas ao Black Lives Matter, que o vidas negras importam, que infelizmente hoje em dia ainda precisa reforçar para as pessoas que o racismo existe e que o racismo é ruim. É, que não é só tipo, ah, é o jeito dele, que é realmente é uma coisa que mata e que destrói vidas e que uma boa forma da gente pelo menos começar a reverter esse quadro é consumir criadores negros, booktubers, autores, quadrinistas, criadores de conteúdo no geral. Mas falando do Formas Reais de Amar, como esse é um episódio especial LGBT e o único conto com protagonista LGBT aqui é o da Olivia Pilar, eu vou dar foco no conto dela. Mas eu gostei muito de todos os quatro contos, todos são muito bons. E eu ri muito em todos. E a Olivia vai contar que nem sempre a gente consegue fugir do nosso destino. A protagonista é herdeira do Reino das Marés, que é um reino fictício, que fala português. E quando ela tá prestes a fazer 24 anos, a mãe dela conta que existe essa regra que ao fazer 25 anos, você vai assumir o trono. Isso ela já sabia, mas o que ela não sabia é que pra assumir o trono ela precisaria se casar. Então ela entra em desespero, porque o foco dela foi sempre aprender as coisas políticas, as coisas importantes para ser uma rainha justa, para ser uma rainha boa. E ela não teve muito tempo para focar no romance, até porque é uma rainha, ela é uma princesa, então muita gente vai se interessar por interesse, não. Nossa, vai se interessar por interesse, ótimo. Vai se aproximar dela por interesse de status, essas coisas. Ela começa a entrar meio que em desespero e ela fala para a mãe dela: Bom, já que eu recebi essa notícia agora, eu posso tirar uns 3 meses, me livrar de todas as minhas obrigações e fazer uma viagem para esfriar a cabeça, pensar melhor nisso. E a mãe dela concorda. E ela decide vir pro Brasil. E aqui no Brasil ela acaba conhecendo uma mulher que é surfista e elas acabam entrando nessa relação. E ela se começa a descobrir a parte do amor. Ela já tinha uma noçãozinha de que ela se atraía por garotas, mas com ela aqui no Brasil tudo ficou claro. Mas ela, uma hora, vai ter que acabar voltando pro Reino das Marés e assumir todos os trampos de rainha. E ela não conta no começo pra essa garota que ela é a princesa de um reino, porque ela imagina que poderia afastar ela, que. Sem falar que ela tá no Brasil de forma furtiva. Ela. Não é pros tabloides saberem que ela tá no Brasil, nem pra nada saber que ela tá no Brasil. Então ela tá aqui pra aproveitar como uma pessoa normal, como uma turista normal. Meio.
Eu sempre vejo essa coletânea e eu acho que eu já até tenho no meu Kindle, mas eu ainda não li. Tá na minha lista de próximas leituras faz um tempo. É, eu acompanho a Solane, a Lavínia e a Olivia e eu gosto muito dos posicionamentos dela, eu gosto muito do que elas falam. E eu tenho muita, muita curiosidade mesmo de conhecer mais sobre o trabalho delas. Voltar. Eu tenho muita vontade de ler aquela trilogia da Lavínia também, que é a Entre Três Mundos. E tá também na minha lista de leitura. Tem muita coisa que eu coloquei na minha lista e ainda não li, mas esse daí é um dos próximos que eu devo ler, principalmente se tratando de coletânea de contos, que eu já falei para vocês hoje. Não é o tipo de livro que eu mais gosto, mas esse daí eu tenho muita vontade de ler mesmo.
Mas eu tenho certeza que você vai gostar dessa coletânea, porque por ter essa vibe meio realeza, meio todos por
Ah, eu
ser
adoro isso.
o título é Formas Reais de Amar, por ser real no sentido de verdade e real
Realeza.
no sentido de realeza. Então, todos os contos vão contar a história de princesas ou rainhas ou pessoas relacionadas à realeza. E ele traz uma vibe muito vermelho, branco, sangue azul.
Meu
Por
Deus do
causa
céu.
desse lance de ser filho de rainha, ou neto, ou parente.
Eu adoro que você fala, tipo, você vai gostar muito, ó. Lembra vermelho, branco, sangue azul, viu? Eu adoro como vermelho, branco, sangue azul virou meu, tipo, meu ponto fraco.
Seu brand.
Meu brand, meu Deus do céu.
Mas é isso. Qual o seu último livro? Você utilizou a referência da Wendy por algum motivo específico no seu último livro, Mariana?
Não é o meu último livro de hoje, é o meu penúltimo livro de hoje, Esgrim.
Não, no seu último livro, último anterior.
Talvez eu tenha falado da Wendy Darling por um motivo específico, porque agora, para a cor laranja, eu escolhi falar de Tiger Lily. Ele é um livro de capa preta, mas que tem vários detalhes em laranja. Ele foi escrito pela Jodi-Lynn Anderson e traduzido pela Claudia Mello Pelhassov. Uma curiosidade, inclusive, o segundo livro que eu falei hoje, De Volta para Casa, foi traduzido pela Anna Deff Duarte, mas os outros livros dessa trilogia foram traduzidos pela Claudia Bellrossoff também. Então, quase que eu menciono dois livros aqui traduzidos pela mesma pessoa. Ele foi lançado pela Porro Branco e tem 320 páginas, e a publicação original dele é de julho de 2018. Eu já falei de Tiger Lily antes no Booklistas. Ele não é um livro LGBT, mas eu quero explicar por que que eu escolhi ele para falar hoje nesse nosso episódio especial LGBT de arco-íris. Ele conta a história da Tiger Lily, que é uma nativa da Terra do Nunca, que se apaixona pelo Peter Pan e ela vira a primeira paixão do Peter Pan e o Peter Pan a primeira paixão dela, antes do Peter Pan conhecer a personagem que eu mencionei agora há pouco, Wendy Darling. A gente sabe que a história do Peter Pan com a Wendy Darling, ela é uma história de amor adolescente, mas a gente aqui conhece uma história que é como se fosse uma história do Peter Pan antes dele conhecer a Wendy. Então ele é um amor adolescente já fadado a dar errado, porque a gente já começa com aquela premissa de que sabemos que o Peter Pan depois vai conhecer a Wendy, vai se apaixonar por ela e que não tem nenhum envolvimento com Tiger Lily. Então, ele é um livro super triste de romance sobre primeiros amores, sobre descobertas pessoais e outras coisas bem íntimas. Eu gosto muito desse livro, amo muito esse livro, inclusive, é um dos meus livros favoritos. E eu queria comentar aqui uma parte do livro que é um plot secundário, mas que é um plot que me chamou muito a atenção. A Tiger Lily tem o pai dela, que é o Tic Tac, ele é o pai adotivo da Tiger Lily. Ele é um nativo da Terra do Nunca também, e ele adotou a Tiger Lily e foi permitido que ele ficasse com ela. Esse personagem, ele é um personagem muito importante para a história, por ser o pai da Tiger Lily, porque um dos plots da Tiger Lily, que é o fato dela ter sido prometida em casamento para um cara asqueroso da tribo, tem a ver com o pai dela, porque quando ele adotou ela, uma das condições para que a tribo deixasse que ele ficasse com aquela criança foi que ela deveria ser prometida em casamento para o filho de uma anciã da tribo. E o Tic Tac, ele é um personagem que rompe estereótipos de gênero. E por isso que eu queria falar deles aqui para vocês, porque eu acho que, apesar de não ser estereótipo de gênero não ser exatamente ligado sempre à causa LGBT, eu acho que tem uma influência muito grande na causa LGBT também. O Tic Tac, ele é esse nativo da Terra do Nunca, ele tem cabelos super longos, ele se veste em roupas que as pessoas do livro mesmo descrevem como roupas sendo femininas, roupas para mulheres. E enquanto no começo do livro, enquanto não tem a influência de pessoas do Ocidente, eu digo do Ocidente porque a Terra do Nunca é aquele lugar inexplorado, aquele lugar diferente que ninguém sabe onde fica. E o Ocidente sempre me remeteu muito a uma ideia meio que de exploração europeu, essas coisas.
O homem branco.
O homem branco. É o homem branco o problema. Antes da influência do homem branco aqui na Terra do Nunca, o Tic Tac era visto normalmente pela tribo, não tinha nenhum problema. As roupas dele, o visual dele, o cabelo, nada era um problema. Porém, depois da influência do homem branco, que é um inglês que a Tiger Lily resgata, o inglês que se machucou muito, acho que num naufrágio, e a Tiger Lily resgata ele, cuida dele, e ele vai parar depois de um tempo dentro dessa tribo. E Esse inglês, ele começa a ter uma influência na tribo, que é uma influência muito negativa. Ele traz para essa tribo influência religiosa dele, e junto com essa influência religiosa, ele traz os preconceitos e os estereótipos de gênero. E ele começa a dizer para as pessoas dessa tribo que o Tic Tac não deveria se vestir daquela forma, não deveria ter aquela aparência, porque aquilo seria contra a ordem natural do Deus dele. E isso gera os problemas dentro da própria tribo deles, porque ele começa a ter uma influência muito grande com as pessoas dessa tribo. E isso desemboca num ponto em que as pessoas pressionam tanto o Tic Tac a mudar e a se adaptar aos novos padrões que eles adotaram por conta do homem branco, que isso leva a algumas cenas de, inclusive, violência e a um plot que desemboca em depressão e outras coisas. Então, eu acho que essa parte do livro, apesar de não ser o foco da história, e eu acho que eu não comentei dela o suficiente na vez em que eu falei para você sobre Tiger Lily, ainda é um ponto muito importante. E eu acho que ele tem muito a ver com a gente, porque essa questão dos estereótipos de gênero é uma coisa que a causa LGBT sempre se posicionou contra, e principalmente nos últimos anos, eu acho que a gente tem se posicionado muito contra o fato de que. Como assim as crianças e as pessoas não podem vestir o que elas querem, não podem ter a aparência que elas querem, porque ai, cabelo comprido é coisa de mulher, porque tal coisa é coisa de homem. É o grande absurdo que a gente tem tentado enfrentar e que muitas pessoas se mostram contra ainda. Ainda é um grande tabu na sociedade. Tem então, uma coisa que me irrita muito na sociedade é essa cultura de chá revelação. Sabe, fazer uma festa para dizer para minha família se o meu filho tem um pinto? É o tipo de coisa que me deixa muito incomodada, que é para mim um grande exemplo de como o estereótipo de gênero é uma coisa muito fechada dentro da sociedade hoje em dia. E a partir do momento que o inglês leva essa questão dos estereótipos para dentro da Terra do Nunca e ele consegue influenciar os moradores da Terra do Nunca, que, poxa, são moradores de uma terra que são acostumados com fadas, são acostumados com piratas, com os garotos perdidos, crianças que não crescem, acostumados a nunca envelhecer. Mas para eles, o fato do Tic Tac não ter uma postura padronizada como uma postura masculina começa a se demonstrar um problema. Por quê? Porque o homem branco diz que o Deus dele é contra isso. Então eu acho que esse é um dos plots de Tiger Lily mais importantes e por conta disso eu quis falar de Tiger Lily para vocês hoje. Eu acho que ele é uma recomendação maravilhosa de leitura, como eu disse, um dos meus livros favoritos, com várias e várias camadas. Eu poderia recomendar Tiger Lily por diversos motivos e o de hoje é por conta desses padrões de gênero que são representados aqui pelo personagem do Tic Tac.
E agora?
E
Vermelho?
agora? Vermelho? Você disse o quê, Sgrig?
É a última cor que falta, vermelho.
Faltou vermelho, gente! E para a cor vermelha do arco-íris, Sgrig, qual livro nós escolhemos para recomendar em dupla? Eu tô muito feliz!
Falei que vocês iam se surpreender. O livro é Vermelho, Branco e Sangue Azul, da Casey Mackeson.
É isso, Sgrig me deu carta branca para falar mais uma vez! De vermelho, branco e sangue azul. Eu acho que.
Mas, se eu não me engano, é a primeira vez que eu tô falando de vermelho, branco e sangue azul aqui.
Olha só, é a primeira vez? Sério?
Eu acho que é.
Assim, eu já falei, eu acho que o AJ falou no
O
episódio com
Jota
convidados
falou.
AJ.
O John
O John
Cito falou.
falou, exatamente.
E
Eu devo ter
depois acho
falado outra
que.
vez. Eu acho que eu não falei oficialmente uma segunda vez, mas eu tô sempre voltando nele. E eu tô sempre voltando nele num ponto que, quando foi anunciado que vai ser adaptado pela. Qual canal que vai adaptar? Vermelho, branco, sangue, azul? Amazon Prime. Amazon
Amazon
Prime.
Prime.
Sim, quando foi anunciado que a Amazon Prime Video venceu a disputa pelos direitos de adaptação de Vermelho, branco, sangue, azul e que vai se tornar possivelmente aí um filme ou alguma outra produção de audiovisual
Cinematográfica.
cinematográfica. Várias pessoas e vários ouvintes do Booklistas e várias pessoas que me acompanham lá no chat de prosa também vieram me marcar e falar: eu quero saber o que a Mari acha disso. E aí eu comecei a perceber o quanto eu realmente falo muito de vermelho, branco e sangue azul para vocês. Mas eu acho que Tenho todo o direito de falar, porque esse livro é muito querido, muito maravilhoso, mas hoje quem vai falar um pouquinho sobre ele aqui, quem vai começar é o Sgrig. Então, Sgrig, conta pra gente aí a sua perspectiva do que é a história de Vermelho, Branco e Sangue Azul.
Mas antes, vamos continuar com a descrição que foi traduzida pelo Guilherme Miranda. A editora é a seguinte, tem 392 páginas e foi publicada em novembro de 2019. Vermelho, Branco e Sangue Azul vai contar a história do Alex, que ele é filho da presidenta dos Estados Unidos, com um mexicano, que também trabalha na política. Não lembro o cargo dele no momento, mas também
Ele é
trabalha na política.
senador.
Senador. Ou seja, ele é um filho da presidenta mulher dos Estados Unidos, que é mestiço com o mexicano. Ou seja, muitas coisas que os americanos da vida real odeiam.
O Alex, ele é o ápice do ódio do Trump. Assim, pensa num personagem que o Trump odiaria. Ele é filho da mulher que possivelmente venceu ele nas eleições.
Não, porque o Trump não existe.
Não existe Trump. Não existe Trump. O Trump, na verdade, nesse livro, ele provavelmente é só
O
o
cara do
cara
aprendiz.
é o cara do aprendiz, isso mesmo. O cara que vive lá na torre Trump dele. E ele vê aí essa mulher, que é uma mulher senadora do Texas, que é eleita. Texas é um estado prioritariamente conservador dos Estados Unidos, então esse fato é muito importante também. Ela é uma mulher senadora de carreira política construída no Texas, que é eleita presidenta dos Estados Unidos e que tem um filho com
Dois.
um, um oi? É, não, que tem filhos, tem dois filhos, perdão, né? Tem dois filhos com um senador mexicano, de família mexicana. E esse filho dela, que é o Alex, ele além de ser descendente de mexicanos, além de ser aí de um partido mais progressista, ele também é bissexual. Eu amo o Alex.
Ele é, ó, acho que se o Trump lê esse livro, ele explode.
Vamos fazer um mutirão de pessoas enviando esse livro pro Trump? Eu quero enviar alguns livros pro Trump. O primeiro deles é Vermelho, Branco e Sangue Azul, e o segundo é Mate o Presidente. Que foi feito pro Trump, claramente.
Mas enfim. A família do Alex, por ser importante politicamente, é convidada pro casamento real do príncipe britânico Philip. E aí o Alex tem que encarar um desafio diplomático, que é o seu rival,
Seu
podemos dizer assim,
Nêmesis.
seu
É o
Nêmesis,
seu Nêmesis político.
que é o príncipe Henry, que é o irmão mais novo do Philip, com que ele é constantemente comparado, né? Tipo, os dois principezinhos da América e da Inglaterra.
Eles têm essa rivalidade antiga por alguns motivos que são mencionados no livro. E no casamento do Philip, eles começam uma discussão aí de aquele passive-aggressive, assim, a pessoa passiva-agressiva discussão, porque não, porque você é isso, porque você não sei o quê. E de repente eles se empurram, porque não, né? As pessoas esquecem que estão dentro de um casamento real cheio de jornalista.
Porque
Eles se
apesar
empurram.
de serem LGBT, ainda são homens.
É, pois é. E o Alex é meio esquentadinho, né? E eles
Sangue
derrubam
latino.
sangue latino. Ah, pronto. Ah, o estereótipo chegando.
Eu tenho.
A
Ué.
gente pode ter carta branca para falar disso. Quando eu vejo Modern Family também, que tem a personagem da Glória, que é a Sofia Vergara, que é uma atriz latina, ela sempre faz a personagem esquentada. Eu falo, ela é a única que pode falar que ela é esquentada. Se algum americano vier dizer isso, tá errado. Mas. Voltando no Alex e no Harry, eles acabam derrubando um bolo que custou milhares e milhares de dólares, que era o bolo especial do casamento do príncipe herdeiro da Inglaterra. E quando eles derrubam esse
Milhares de
bolo,
libras.
milhares de libras, muito que valem mais do que dólares, que valem mais do que barras de ouro,
Que valem mais do que dinheiro.
e valem bem mais, libras que valem mais do que dinheiro. Eles derrubam esse bolo. E lógico, vão parar na capa dos tabloides, vão parar em coluna de fofoca e vão parar em tudo. E aí o departamento vai dar merda da Casa Branca, que é a coitada da pessoa do serviço secreto que tem que ficar atrás do Alex e dos adolescentes o tempo todo, que é a Zora, né? Eu esqueço o
Eu
nome
acho que
dela,
é.
mas ela é ótima. Eles bolam esse plano de que o Alex vai passar um fim de semana com o príncipe Harry, frequentando eventos sociais, para que os jornais e as colunas e coisa e tal se convençam de que o que aconteceu no casamento do Philip foi apenas um acidente e não uma briga entre o príncipe e o filho da presidenta dos Estados Unidos, que poderia gerar algum desconforto internacional aí.
Porque as pessoas não veem, tipo, o príncipe e o filho se odeiam. Assim, os Estados Unidos odeia a Inglaterra. É isso que as
Exatamente.
pessoas leriam.
Exatamente. É a treta entre os Estados Unidos e a Inglaterra. Não, eles estão tentando conter essa treta aí e colocam o Alex para passar um fim de semana com o príncipe Harry. Não contavam eles com o
Haters to
fato.
lovers.
Não contavam eles com o fato de que o Alex e o Harry iam superar essa inimizade antiga que
Bem
eles tinham.
demais.
Bem demais. E o que vem depois disso é só alegria. E cenas muito fofas, e o príncipe Harry é um príncipe. Duh. Ele é maravilhoso, eu acho ele muito fofinho, mas o meu crush nesse livro é o Alex Claremont Dias, que é um personagem incrível, maravilhoso, esquentadinho e tudo mais.
A minha crush é a Nora, a amiga hacker.
Nora, é. Eu não lembro o nome da irmã do Alex.
Também me foge muito,
Ai,
mas
Deus.
enfim.
Alex, irmã dele, Nora e a Zora, que é a moça do serviço secreto. Enfim. É maravilhoso, Sgrigg. Qual foi o seu veredito desse livro? Quem fez você ler esse livro, Sgrigg?
O Fred, do Sem Spoiler.
Ah, não, não vem com essa. Eu joguei o livro na sua cara, Sgrigg. Numa das últimas visitas que o Sgrigg conseguiu me fazer antes do mundo acabar, eu joguei esse livro na cara dele e fiz ele ler esse livro.
E eu li enquanto estava lá.
Leituras antes do fim do mundo.
Leitura antes do fim do mundo.
A gente tem um episódio disso?
Deixa pra ler antes do fim do mundo? Ainda não.
Pode ser que a gente faça em breve. Ou não.
Bom.
Sgrigg vai me matar. A gente acabou de fazer o cronograma do ano todo e eu venho com ideia.
June! É o nome do irmão do Alex.
June, ok. Eu achei que você estava falando de junho. Eu fiquei pensando, por que ele está falando mês que a gente está.
Mas sim, a gente fez um cronograma até o final do ano, incluindo os convidados. Então vocês
Até o
podem
final do
tentar.
ano. Podem ficar tranquilos, porque vai ter muita coisa para aparecer aqui no Booklistas e esperamos não falar mais de vermelho, branco, sangue, azul. Mentira, deve aparecer. Eu tenho
Deve
fé.
aparecer. Eu queria citar algumas coisas que aconteceram enquanto a gente fazia esse cronograma. Ah, a gente precisa fazer um episódio disso, mas precisa ser em junho. Tá, esse aqui. Não, esse precisa ser com convidado. Não, esse aqui. Não, esse precisa ser outra coisa. E não deu.
Não deu. Então tem um episódio que precisava ser em junho, mas ele vai ser em julho, gente. Confia, ele vai vir. Um pouco
Eu nem sei se a
atrasadinho,
gente
mas ele
colocou ele em
vem.
julho,
Eu acho
enfim.
que a gente colocou ele em julho. Eu não ia deixar passar. É um episódio que eu quero muito. É isso. Acho que a gente terminou por hoje, né, Sgrig? Então,
Terminamos.
e vocês? Conta pra gente lá no Twitter, que é o @booklistas. A gente vai falar daqui a pouquinho de novo, mas vocês. Eu gosto muito quando vocês participam com a gente lá. Eu quero muito saber dessa vez qual é o livro LGBT favorito de vocês, independente da letra, independente da cor, independente de tudo.
Sim, é importante esse livro LGBT e também tem visibilidade para criadores de conteúdos negros, que é importante.
Sim, sempre. Muito importante. Para
E
vocês
é isso.
conseguirem, interagir melhor com a gente. Pra vocês interagirem melhor com a gente, eu tô comendo a sua frase, Sgrig, vai, você.
Para vocês conseguirem interagir melhor com a gente, você encontra a gente pelo Twitter, @booklistas, como a Meja falou, e também pelos nossos Twitters pessoais, o meu @sgrignero.
E o meu @membertari, mas essas informações estão na descrição do episódio, assim como o nome de todos os livros citados. A gente se vê,
É
então,
isso.
no próximo episódio do Booklistas, que sai no dia.
30.
No dia 30.
E eu sei disso porque é logo antes do nosso aniversário de 1 ano.
Ah, meu Deus. Estamos quase com um ano do Booklistas. Beijo, gente. Até dia 30. Tchau, tchau.